Essa é uma produção da Sônica Podcasts Anywhere. Senta, que lá vem spoiler.
Muito bem, meus amores, estamos aqui de volta com mais um episódio do Senta, que lá vem spoiler, a sua dose semanal de spoiler de filmes, séries, documentários e indústria do entretenimento. Todas as semanas, estamos por aqui com uma análise crítica cheia de amor, ou não, das coisas mais legais que são lançadas nos cinemas e também nos serviços de streaming. Eu sou o Renato Sansão, e aí, tudo bem? E hoje o papo é sobre Nope, o aguardadíssimo terceiro filme da carreira de um dos diretores favoritos desse podcast, Mr. Jordan Peele. E para me acompanhar nessa, temos aqui a presença sempre encantadora dele, o meu, o seu, o nosso Marcudo. Marcudo, você que é um dos mestres aqui da tradução brasileira, o que você achou do título que o filme ganhou por aqui, hein?
Fala, Sansa Cunha, pessoal. Olha, acho que é aquilo lá do excesso de proatividade, né? O título no Brasil consegue entregar um elemento importante do filme, que eu não vou falar ainda, mas achei terrível.
Muito bem. Olha, e temos aqui também a presença ilustre do nosso oráculo da sétima arte, Rodrigo Cunha. Ô, Cunha, tu lembra que quase 3 anos atrás, rapaz, a gente começou essa bagaça aqui falando justamente sobre o filme anterior do Jordan Peele, o Nós? Saudade, hein?
E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Muito feliz de estar de volta aqui, especialmente para falar de um filme como esse. E como eu lembro, Sansa, naquela época a gente já pensava, né? Pô, se nesse segundo filme ele já chegou nesse nível, imagina o que vem por aí, né? E o que veio por aí é o que a gente vai falar hoje aqui.
Muito bem, minha gente. Olha, antes da gente dar sequência por aqui, nunca é demais lembrar que, assim como o nome já diz, a gente pega pesado mesmo nos spoilers, viu? Então, caso você ainda não tenha conferido não olhe, recomendamos que dê um pulinho na sala de cinema mais próxima antes de arrepiar aqui nesse programa. Então, olha só, daqui em diante é por sua conta e risco, combinado? O Norbinha, continua olhando bem aqui pra gente, solta o trailer pra galera.
Você é um miracle. They got a word for that. Yeah. See ya. See ya. See ya.
Yeah. 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 Nah, nah, nah. Run!
Bem, minha gente, o negócio é o seguinte, hein? Assim como a gente disse no nosso Drops da semana passada, Jordan Peele é um apaixonado pela indústria do entretenimento desde os seus tempos de moleque, quando ia ao cinema com sua mãe para assistir grandes clássicos como E.T. o Extraterrestre e Edward Mãos de Tesoura. E apesar de, como ator, ele ter ficado famoso na seara da comédia, foi mesmo no terror que ele chamou a atenção dos olhos do mundo. Seus dois primeiros filmes, Corra, de 2017, e Nós, de 2019, foram um tremendo sucesso de crítica e alçaram o cara ao panteão de grandes criadores da nova geração.
A gente estava falando no nosso grupo lá sobre Samaritano, filme novo do Stallone da Prime Video, e custou 50 milhões, eu não sei como. Para ter uma ideia, para fazer Corra, o Jordan Peele gastou 5 milhões de dólares. Para Nós foram 20 milhões, eu acho impressionante. E como a escala vai aumentando, né, Nope é um trabalho de 68 milhões de dólares, que só nos Estados Unidos arrecadou 100 milhões, então a gente pode esperar muito mais Jordan Peele por aí, né?
Sem dúvida, cara. E o Corra, ele chocou, né, muito na época ali pela bizarrice, né, e pela precisão, né, que ele tinha ali em expor aqueles temas que ele queria discutir, né, apresentando ali até uma narrativa mais fechada, né. Mas ali no Nós, né, a coisa já começa a mudar um pouco, o universo mais amplo, né, de discussão que chega no ápice aqui em Nope, né?
Muito bom. Olha, e depois de deslanchar também na carreira de produtor, com títulos como Lovecraft Country, que tem episódio aqui nesse podcast, Hunters e Infiltrado na Clã, ele chega ao seu terceiro filme com Nope, que ao menos pela sinopse é uma história bem simples, né? Nós temos dois irmãos vividos por Daniel Kaluuya e Kiki Palmer, que moram em uma solitária ravina no interior da Califórnia e vão testemunhar uma descoberta tão misteriosa quanto assustadora. Além dos dois protagonistas, temos também nesse elenco bastante diverso o latino-americano Brandon Peria e o sul-coreano Steve Yeun.
Meus amigos, eu só quero falar uma coisa em relação a esse elenco. Onde estava Kiki Palmer? Onde? Onde essa mulher estava? Ela é espetacular, que carisma, né? todo momento que ela aparece na tela, ela rouba demais a atenção. Não sei se isso é facilitado, né, ali pelo personagem do Kaluuya, né, muito mais retraído, mas ela brilha muito na tela. Como eu quero ver mais dessa mulher aí no cinema.
E tem, inclusive, uma brasileira nesse elenco todo diverso, que é a Barbie Ferreira. Ela ficou conhecida em Euforia, ela interpretava a Cat, ela acabou de anunciar que vai sair. Aqui em Nope ela faz a Nessie, mas eu confesso que eu nem lembro dela no filme, capaz ela tá naquele começo, naquela gravação. Inclusive teve até uma polêmica dela ter apagado a divulgação do filme e tal.
E é muito engraçado ela querendo vender os jobs dela no filme, né? Tudo que ela faz. E fazendo até uma comparação, parece que é o que ela tenta fazer aqui, né? Gente, eu sou uma atriz foda, eu faço isso e aquilo. Parece que ela tá fazendo isso dentro do filme, é muito louco.
E é curioso, né, como ela vai de irmã do protagonista a praticamente a protagonista da porra toda, né? Bem interessante o arco dela e como ela é desenvolvida. Bom, gente, antes da gente mergulhar de cabeça aqui na resenha sobre o filme, vamos dar nossa tradicional passadinha pra ver o que público e crítica tem achado dessa produção. Conta aí pra gente, seu Cunha.
Sans, apesar de todo o incenso, expectativa, cara, foram colocados, né, nesse novo trabalho aqui do Jordan Peele, os agregadores de notas aí têm sido até que rigorosos, hein, com Nope. Lá no IMDb, o filme conta com mais de 60 mil avaliações, né? Ele já estreou aí há algum tempo lá fora. E tem a nota média de 7.2 no Metacritic. O Metascore aponta para 77 de 100. Lá no Letterboxd, olha só, o filme está com 4 de 5, uma excelente nota. E no Rotten Tomatoes, ele conta com a aprovação de 83% aí da crítica e 68% do público. Já fica um pouco claro aqui o fator divisivo, né, que essa produção traz. Mas agora chegou a hora da gente falar do que realmente importa aqui nessa bagaça, que é a opinião, claro, do Senta que lá vem spoiler. Marcudo, o Brasil quer saber. Quais são as suas primeiras impressões sobre Não Olhe? E conta aqui pra gente, tu olhou?
É difícil falar desse filme, né? A gente sabe que o Jordan Peele é um cineasta que coloca muitas camadas nos filmes dele e dentro de histórias muito interessantes. Mas pensando em Corra e Nós, eu acho que ele consegue estabelecer mais rápido onde a gente tá e para onde ele vai. Isso ajuda a gente a absorver melhor os filmes. Já em Nope, eu tava até falando com o pessoal depois que eu assisti, eu não sabia direito o que pensar quando eu acabei de ver o filme. Eu acho que eu não consegui entrar por inteira na história e eu acho que isso pode ter a ver com o ritmo, né? A primeira hora do filme, que tem 2 horas e 10, é muito lenta e arrastada. Para mim chegou até a ser cansativa, né? Talvez tenha sido a intenção do Jordan Peele transmitir mesmo um cansaço, mas a gente se acostumou com ele colocando as peças no tabuleiro para depois partir para o jogo, mas aqui em Nope parece que ele não parte, ele demora para partir, né? Inclusive eu não entendi também aquela coisa episódica do filme. Eu acho que nesse filme o Jordan Peele estava mais preocupado com a experiência sensorial, né? Eu vi umas comparações dele com o Shyamalan, eu não sei se isso é muito bom, mas uma coisa que não dá para negar é que o Shyamalan sabe construir um clima de suspense. E isso acontece em Nope, né? Os elementos vão sendo colocados devagar, o Jordan Peele usa bastante ausência de luz, e é interessante observar as várias tomadas que a gente praticamente só vê os olhos brancos do O.J., né? O personagem do Daniel Kaluuya na escuridão, que eu acho que simboliza como ele, apesar de ser relegado para aquele lugar, ele está atento a tudo, tem até um paralelo com o Corra nesse sentido. Acho que a trilha sonora é muito boa, né? Tem umas gags sonoras que ele faz com as vozes sumindo, os walkie-talkies celulares que deixam elas meio fantasmagóricas. E a questão da criatura eliminar todas as tecnologias eletrônicas quando ela aparece também deve ser aterrorizante para muita gente, né? Eu acho que tudo isso funciona muito bem e é amplificado pelo cinema. Eu acho que Não Olhe é uma bela experiência cinematográfica, ainda mais considerando que um dos principais personagens do filme é o céu, né? Que representa muitas coisas, o divino, o desconhecido, o infinito, os sonhos, enfim.
Pô, Marco, eu tô muito com você, cara. Nope é aquele filme, assim, por ser Jordan Peele, a gente já vai querendo gostar, né? A gente já vai com uma boa vontade, caramba, eu vou amar isso aqui. Porra, é Jordan Peele, Daniel Kaluuya, né? Recentemente o Jordan Peele falou que o Daniel Kaluuya é o seu Robert De Niro, né, cara? Achei isso tão bonito. E de fato é, né? Que baita ator que é o Daniel Kaluuya, desde que eu vi ele pela primeira vez no episódio de Black Mirror. Ele tá decolando, né, cara? Ele vai bem demais, uma naturalidade. Gostei muito dele aqui no papel e muito dessa contradição dele com a irmã dele, né, a Kiki Palmer. Como bem disse o Cunha, que tem também uma grande atuação aqui. O elenco tá todo muito bem, né? É uma pena a gente não ter tido mais Steve Young em tela, né, cara? Um tremendo de um ator que tem um arco muito simplificado, né? Acho que poderia explorar mais, até porque o filme começa justamente com a sitcom, né? Com aquela cena bizarra do chimpanzé, talvez, na minha opinião, o que há de mais marcante nesse filme, pau a pau com o cavalo subindo, né? E sendo engolido. Por aquele disco voador de mil formas, né? Mas eu queria colocar aqui um ponto, gente, e fazer um paralelo com as bandas de rock, né? Com aquelas que a gente gosta muito, que a gente é muito fã desde os anos 80 e 90. E aí essa banda resolve fazer um disco experimental, sabe? Aquele experimental, diferentão, vamos testar novas sonoridades, som da concha da praia, uma acústica diferente, convida um músico do clarinete para dar um som e tal. A gente ouve e não entende muito. Agora, crítica especializada em música, que tem ouvido absoluto e tal, fala, caramba, que puta, trabalho novo, inovou, maravilhoso, e eu só queria o refrão, eu só queria aquela pegadinha, eu só queria a bateria marcadinha, mas não, eles vão lá e exploram uma coisa totalmente nova. Eu acho que foi o que o Jordan Peele fez aqui no Nope, né, o Não Não Olhe. Cara, eu olhei no olho do furacão, né, que parece um ânus, né, gente, vamos deixar claro aqui que tem a conotação, né, anal ali da coisa. E também parece uma câmera fotográfica, né? Parece bastante, aliás. Então, quando a gente olha e vê aquela câmera olhando de volta para você, tudo sendo registrado. E o filme é muito sobre isso, né? Sobre os registros, sobre a sociedade de vigilância e todas as camadas que a gente vai falar aqui mais à frente.
Para mim, esse filme, o que ele faz, né? Muito bem é isso, é subverter as expectativas, né? Então, ele não quer o que você espera dele, né? Quando você acha que ele tá, né, se tornando o que você gostaria... E aí você pensa, agora ele vai lá e muda de novo, só de sacanagem. Então, por isso eu acho que ele também é um filme inclassificável, né, num gênero ali específico, né, mas de uma forma geral ele é um filme que me causou muita fascinação, sabe, ele é bastante provocador, né, inclusive para até você assistir mais vezes, né, só que ontem eu não tava com esse pensamento, né, eu não tava querendo ver ele de novo, né, como o Sansa falou aqui, depois dos créditos, né, eu fiquei com essa sensação de, puta, eu gostaria de ter gostado desse filme. Mas dormi, né? Cá estou, e aqui acordei com o pensamento de querer assistir novamente. E é difícil, né, gente? A gente querer dar uma opinião mesmo sobre esse filme tendo assistido só uma vez, né? Então, por isso que a gente chama esse quadro aqui de primeiras impressões, né? Eu vi, inclusive, lá fora, né? Nos Estados Unidos, teve uma campanha do estúdio aí para as pessoas assistirem pela segunda até terceira vezes aí, né? Para tentar pegar outras camadas, enfim. Mas, né? Aí já entra numa outra discussão aqui. Agora, eu gostei também, assim, bastante, é inegável, né? Design de produção, né? Aqueles contrastes ali entre filmes antigos, né? De cowboy com a modernidade, né? Que a gente vê o tempo todo. Composição de cores, as cores da noite, né? Uma coisa muito legal. E os dois atores aqui, os principais, né? O Kaluuya e a Keke Palmer, como eu falei aqui também, meu, que onde essa mulher estava escondida, né? Espetacular, que carisma. E, enfim, para fechar, eu achei um bom filme, né? Mas, ao mesmo tempo, acho que eu gostei mais do que ficou no meu imaginário do que do filme em si, né? É um filme muito divisivo.
O Cunha, você tava falando da parte técnica, né, cara, do visual. Vale uma super menção aqui pro nosso Hoyt Van Hoytema, né, cara, um dos melhores diretores de fotografia da atualidade, sem dúvida. Parceiro habitual do Christopher Nolan, né, ele fotografou aí o Tenet, Interestelar, Dunkirk. Teve outras parcerias aí legais, como o Ed Astra, né, 007. Enfim, é um belíssimo diretor de fotografia e muito da beleza do filme passa por ele, né? Aquelas cenas de final de dia, cenas noturnas, né? O contraste com o céu, toda a amplitude que a gente tem naquele descampado, né? Belíssimas cenas com os cavalos também, né? Muito interessante ver como os cavalos são colocados aqui no filme, principalmente naquela hora que o cavalo se vê refletido, né? Quando ele olha e vê a si próprio e tem toda aquela reação. Eu achei que fosse rolar uma conexão com o chimpanzé ali, eu ia entender um pouquinho mais, né? Mas ficou uma coisa meio os coelhos lá do Us, né, Marcudo?
Não, realmente, a fotografia do filme é muito interessante, aqueles descampados, tem razão, aquela amplitude, os personagens pequenos naquela amplitude toda, né? Aquele lugar distante, ermo, e ao mesmo tempo tem aquele parque que também é meio estranho, que pouco frequentado, né? É tudo muito, muito, muito bizarro dentro daquele universo, né?
A cor daquela noite é uma coisa que me chamou muita atenção, sabe? Eu achei muito bonito aquele azulado, sabe? Imagino que, meu, pra chegar naquele tom ali, meu, o tanto de filtro, eu não sei o que é utilizado, não entendo porra nenhuma de fotografia, mas, cara, eu achei belíssimo, sabe? É uma noite gostosa de estar ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo aquilo passava um suspense também, né? Porra, cara, o isolamento, né? E beleza, e as cenas de dia. Talvez, é uma coisa que eu tô lembrando agora, que eu senti durante o filme, eu achei que esse filme... ele se passou demais durante o dia em cenas que talvez tivessem funcionado melhor à noite, sabe? Especialmente para esse tipo de filme, né? As referências que ele traz, né? Muita coisa de Spielberg e tal, tudo. A gente vê muito quando o Spielberg vai para esse tipo de filme, ele filmando à noite, né? Que por natureza traz, né? Ali um suspense maior, tal, tudo. E muitas vezes estava o sol raiando, sabe? E aí você olhava, meu, puta, um OVNI aparecendo com o sol raiando... cara, que isso, né? De novo, tá subvertendo essas nossas referências, né? É curioso isso.
Bom, queridos, o que não falta nesse filme aqui é simbolismo e camadas, né? Desde o chimpanzé malucão lá da sitcom, que tem o momento ET ali de encostar o dedinho, passando pelo OVNI de mil formas, o cowboy negro, a crítica clara à indústria do entretenimento. Gente, soltando aqui os spoilers com gosto, vai. De tudo que o Jordan Peele literalmente regurgitou na tela como a nave fazia com que ela não absorvia. O que mais chamou a atenção de vocês?
Cara, uma cena bastante curiosa pra mim, que é até uma das melhores do filme, na minha opinião, é onde toca a música Sunglasses at Night, né, do Corey Hart. Então, a música fala sobre um cara que usa óculos escuros à noite, né, então, pra mim, clicou da seguinte forma, né, como se fosse ali o OJ, né, a forma que ele se protege à noite, né, então, a forma de ele não olhar pro monstro, né, que é quase impossível, né, para ele, para todo mundo ali, seria ele usar um óculos escuro à noite, né? Então a música faz um pouco dessa brincadeira e também eu acho que tem ali uma relação com o personagem da Keck, sabe? Porque você não usa óculos escuros à noite para enxergar, né? Mas sim para ser visto. E eu acho que ela tava em busca de fama, né? Ela tava querendo ser vista o tempo inteiro. Então, cara, dá pra você tirar muita coisa, né, desse filme. Então, até a música, né, que eu gosto muito, né? Don't you mascare the guy in
shades, oh no, I can't believe it. Mas que profissional, mas que competência, mas que cuidado, mas que critério.
Tinha que ter, né, esse trechinho. Inclusive tem um mix dessa música bem lento lá no YouTube, que é exatamente o momento onde o OVNI, né, ele fica ali próximo do carro e a música vai se apagando, né, ficando lentamente bizarra. Aliás, né, como eu estava falando aqui, para mim, essa é uma das melhores cenas do filme, né, onde ele usa e abusa lá das cores, usa bastante neblina, né, tem aquele take mostrando sangue escorrendo nas janelas de casa, que depois corta lá para a escada também escorrendo aquele sangue, aquele material, né, que a criatura expele. Eu acho que ali tudo é muito sinais e contatos imediatos, tem um quê de Amblin, né? Outra coisa, uma referência legal também que eu achei interessante, dentro da criatura me fez lembrar muito lá de Guerra dos Mundos, do H.G. Wells, né? Mostrando aquelas pessoas desesperadas dentro da criatura. Tem a questão também daquela primeira imagem em movimento, né? Que trazia 2 segundos, né? Do negro montando em um cavalo, né? Resgata muito, né? Desse vínculo de tradição aí de negros e cavalos no cinema, que sempre foi apagado, né, nos filmes de cowboy. Aliás, a nave às vezes, né, se apresenta ali num formato que lembra um pouco chapéu de cowboy também, eu achei bacana isso. E as formas como a criatura se apresenta lá no final do filme, né, então tem muita alusão àquelas criaturas lovecraftianas, né, em alguns momentos ali remetendo a um Cthulhu, ou até criaturas ali marinhas, né, que a gente ainda não conhece. E eu gosto muito dessa sacada que o filme tem de não definir, né, de cara, se o que a gente está vendo é só uma nuvem, é só uma nave, ou é um animal, ou ainda se é algo terreno ou não é, né, que vive nas profundezas, vem de outro planeta. O filme fez lembrar também de Ataque dos Vermes Malditos, especialmente naquela cena final lá dos bonecos, lá de posto, sabe? Lembrou um pouco dessa história. E também, ao mesmo tempo, eu sinto que em relação ao que o filme está querendo discutir, é o que menos tem discussões sociais. Elas estão ali, né, muito sutis, né, mas elas estão ali, Mas considerando aí a trilogia, né, que a gente tem dele até agora, é o que menos tem. E sinceramente, gente, alguém me responde, o que, que é aquele sapato de pé na cena do chimpanzé?
Cunha, é interessante que você fala, é o que menos tem as críticas sociais, mas as raciais estão presentes, né? Então, eu gosto muito, cara, de como o Jordan Peele coloca a discussão racial de uma forma absurdamente elegante, né? A gente tem a personagem da Kiki Palmer, quando ela chega super atrasada, aquele jeito atabalhoado, né? Como ela é boa. E ela tá explicando o que você mencionou aí, né? A história do primeiro cowboy, né, negro, ainda no século XIX. E é muito curioso, porque aquele pequeno take, você tem o nome de quem fez o take, você tem o nome da égua onde ele estava montado, mas não é divulgado o nome do cowboy que estava ali, né, negro, no século XIX. Então, as coisas são colocadas de uma forma muito sutil, né, de você não poder olhar para cima, você ter que olhar para baixo, e de você encarar ou não encarar. Então, toda essa camada racial, social também, mas racial, está sempre muito presente, e eu gosto muito de como o Jordan Peele sabe passear e colocar de forma bastante elegante, né, Marcudo?
Eu acho que tem um ponto que, assim, as questões raciais, elas têm muitos pontos em comum. Por isso que essas histórias são identificáveis em muitos lugares. A gente já falou bastante disso aqui no SQLVS. Eu acho que os filmes anteriores do Jordan Peele se encaixam nisso. Mas tem algumas questões culturais que acabam deixando a história mais regional. E eu sinto que isso acontece um pouco em Nope. A questão de como os negros participavam e participam da indústria do entretenimento nos Estados Unidos tem muitas diferenças com o Brasil. E talvez isso tenha feito com que eu não entrasse tanto na história também. Mas tem outros pontos em comum, como, por exemplo, os negros sendo usados como atração. E eu acho que é daí que vem a analogia com os animais. E detalhe que no filme só os negros se preocupam mesmo com o bem-estar deles. Lá em Hollywood, o respeito é zero. E se for ver o Jupe do Steve Wynn, ele usava os cavalos como ração de alienígena. Né? E a criatura, a jaqueta jeans, ela acaba sendo uma representação da insatisfação daqueles que são usados. Mas nem por isso ela deixa de devorar eles, porque existe um elemento meio autofágico nessa relação, né? Os iguais acabam se devorando. E a criatura é curiosa, ela tem mesmo um quê lovecraftiano, que nem o Cunha falou, até porque parece que ela vem do espaço, é o que eles acreditam, né? Ela tem o formato de disco voador, mas ela é formada por tecidos, que é um negócio da Terra. A boca é um quadrado que vai expandindo e remete àquela tela preta daquele primeiro filme do Homem Negro sobre o Cavalo. Ela transmite muito incômodo, o que segue essa proposta de Jordan Peele de tirar a gente da zona do conforto, junto com a montagem, a fotografia, a trilha sonora. E se a gente for ver, as tomadas que a criatura aparece de uma forma mais clara são durante o dia, com o céu aberto. É aí que a gente vê ela toda aberta, ela parece uma caravela, não sei. Essa criatura parece que vem do videogame, parece que ela vai evoluindo que nem se fosse um chefe de videogame que a gente enfrenta. Até chegar na sequência final, o Peele esconde bastante a criatura, tanto na escuridão, que nem o que eu comentou, com aquelas nuvens. E como a gente não sabe exatamente do que se trata, eu acho que fica ainda mais tensa, assustadora, aquela cena que ela se coloca em cima da casa e começa a chover sangue. Me lembrou um pouco do Sam Raimi, ele faz isso em A Morte do Diabo, né? E tem um detalhe que é o fato que as vozes das pessoas que são sugadas ficam gritando, né, como se fosse um prenúncio do mal que está por vir. E é interessante a representação das pessoas depois que elas são sugadas pela criatura. Aqui, eu acho que o Peele faz uma inversão da proposta de nós, porque lá está tudo no subterrâneo. E aqui ele meio que mostra as pessoas subindo para o inferno, achei muito interessante. Meio que ressignifica o céu, né? Só para terminar, eu quero puxar de novo o título do filme que eu falei na abertura. Eu acho terrível eles terem colocado Não Olhe, porque é uma epifania do OJ, né? É uma descoberta que ele faz que salva a vida dele. E isso acontece, de novo, pela relação com os animais. Ele lembra do cavalo atacando quando se olha no espelho e faz o paralelo para não olhar direto para a jaqueta jeans. E o Nope, ou não, aparece várias vezes durante o filme. O OJ repete isso muitas vezes, que tem um significado de foda-se isso, eu não quero participar, não quero estar aqui, né? E pode ser uma representação de quem está sendo usado e que muitas vezes não tem voz, se posicionando contra. Achei bem interessante.
E ainda dentro da simbologia, né, gente? É interessante a gente ver que o Daniel Kaluuya chama justamente OJ, né? Não teria sigla melhor para esse nome. E o personagem do Steve Young chama Jupe Park, né? Justamente ele que vai ter um grande parque ali, né? E tudo mais. Um grande não, né? Um parque bem do falido, né? Um cowboy bem do fajuto que ele acaba se tornando. E a exploração da tragédia, né, gente? Ele fica famoso, né? Justamente porque ele participava, é o único sobrevivente do elenco principal de uma sitcom, onde todo mundo é assassinado por um chimpanzé malucão ou possuído, né?
Aquela menina que era a co-estrela tá junto com ele no parque, ela tá toda deformada, né?
Plástica, né? Talvez um pouco de crítica, é Hollywood aí, né? Tem um pouco disso também.
Nossa, é verdade, ela tá toda fantasmagórica, né? Que também é referência de outro filme que eu vi gente comentando aí também, não tô lembrando qual agora. Mas é interessante essa coisa, né? E ele mexe bastante com os nomes e tal. E de novo, né? A exploração da tragédia, ele vai criar, né? O Jupe, o personagem do Steve Young, ele vai ter até uma salinha especial, né? Um mini museu, onde as pessoas podem visitar e ver ali o macaco empalhado, a roupinha, a sapatilha que você mencionou, Cunha, que para em pé, que continua em pé lá. Tem um casal que pede para dormir na sala e pagar uma grana extra. É bem bizarro, né?
E o filme começa a criar um suspense com relação a ele. Ele tá falando uma hora, corta a fala. Mas acho que não foi para lugar nenhum aquilo, né? Não sei se vocês pegaram, porque eu acho que eu não peguei o que aconteceu ali.
É estranho, assim. E parece que ele tá querendo dizer alguma coisa, né? Mas eu também não peguei. E esse filme, ele tem, assim, ele tá querendo dizer, de fato, muita coisa, né? Eu acho que ele também tenta fazer isso, não seria uma enorme coincidência. Até na convocação do elenco, né? Você olha, o próprio Keith David, né? Que é o pai dele, está lá no início do filme, né? Que fez um dos filmes mais interessantes lá atrás, o John Carpenter, né? O Eles Vivem, né? E as pessoas nesse filme, elas usam um óculos especial para ler mensagem subliminar escondida, né, em propagandas, né, que estão impulsionando, né, as pessoas a obedecer, a consumir desenfreadamente. É um filme muito sobre mídia, né, sobre consumo, sociedade do consumo e espetáculo. E esse mesmo Keith David, que também estreou lá o Enigma do Outro Mundo. Então as coisas não são à toa, né, tem muito nuance, muita coisa aí. Então é um filme que precisa de tempo, né, mas ao mesmo tempo levanta essa questão. Pô, é muito legal fazer isso. Agora, se os filmes começarem a ir para esse caminho, cara, você vai precisar de enciclopédia, você vai precisar assistir 1001 vídeos. E aí, cara, eu acho que a gente está no momento hoje de mundo, né, de velocidade, de falta de tempo e tal. Isso, se essa moda pega, fica complicado. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto muito dessa coisa de o próprio autor da obra, ele não querer explicar, né? Aquele quadro que ele pinta, ó, tá aqui, interpreta da forma como vocês acham. Inclusive, vários youtubers, né, quando fazem aqueles vídeos de final explicado, né, eles até explicam por que usaram aquele título, é mais por uma questão de busca no Google, né, porque não dá para explicar. Cada um de nós aqui tem uma visão diferente, não foi clicado, né, mas sentiu ali as nuances do filme de acordo com as suas referências, ou tentou buscar alguma coisa, ou só viajou, né, de repente, se a gente só viajou para um lado ali, mas nem era essa a intenção, mas ele fica valendo.
Ô, Cunha, e trazendo um pouquinho mais do elenco, né, cara, a gente já falou de tantos nomes bacanas, não dá para não dar um salve pro Michael Wincott, né, que faz o papel do host, né, aquele produtor de cinema e documentários e tal. Que puta atuação, né, cara? Nossa senhora, como ele vai bem nesse filme. Acho até que ele pode ser lembrado aí na temporada de premiações como ator coadjuvante. Aparece pouco, mas na medida, né, cara? Eu acho que o filme dá uma crescida muito grande quando ele começa a participar mais a partir daquela ideia da captação que a Kiki vai ter, né? E aí é interessante porque ele constrói uma câmera completamente analógica que o poder, digamos assim, dos ETs, né, não vai atuar sobre, já que esse poder acaba com toda a eletricidade, né? Bem bacana. E, Marcudo, você mencionou a Barbie Ferreira. Vendo as imagens dela aqui, eu acho que é uma pequena pontinha como aquela assistente da loja de eletrônicos que o Angel trabalha. Eu acho que quando ela aparece uma, duas vezes ali no fundo, ali tá a brasileiríssima Barbie Ferreira. Meus queridos, antes da gente ir para as notinhas, eu quero saber de vocês. No fim das contas, Nope atendeu as expectativas? E se a gente pegar os agora três filmes da carreira do diretor Jordan Peele, ele tá no mesmo nível dos badalados Corra e Nós, Marcudo?
Ah, para mim não tá no mesmo nível, eu acho que os dois primeiros são um tanto acima. E eu fico até em dúvida sobre qual que eu acho melhor, porque Corra foi surpreendente, né? Foi um puta cartão de visitas pro Jordan Peele, que até então era só um comediante ok, sem muito destaque. Só que a trama de Nós trata de um negócio que, pra mim, é a coisa mais aterrorizante que eu posso imaginar, que é eu chegar no lugar e me encontrar lá. Eu não consigo imaginar nada pior do que isso. E ele usa como pano de fundo pra um convite pra autocrítica, né, digamos assim. E olha como são as coisas, né? Nós, em inglês, chama US, que pode ter, até ser lido como United States, os Estados Unidos, então se propõe a ser um retrato norte-americano. Mesmo assim, eu acho que me identifiquei mais do que aqui em Nope, que é, sim, um bom filme, mas está abaixo dos outros.
É, tô contigo também, cara. Eu acho que, inclusive, a ordem que eu gosto desses filmes é justamente a ordem de lançamento deles, né? A gente tem o Corra aí, sendo o melhor. O que, que foi, né? Estreia de Corra, né? Chocou todo mundo. A gente não sabia quem era o Jordan Peele, né? Qual era a proposta dele, o que, que ele queria com o cinema. Eu acho que ele conseguiu fazer isso muito bem no primeiro filme. É, de novo, tem várias camadas, mas ali tem uma narrativa que, cara, é tudo muito amarrado. O que ele quer discutir tá na cara. Eu quero falar sobre isso, 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 isso. E ele te clica, né? E se você não quiser ver isso também, ele também funciona maravilhosamente bem, né? Com um baita filme ali de suspense e horror em vários momentos. O Us, a mesma coisa. Só que no Us ele começa a amplificar, né? A discussão ali, né? Já começa a ter muito mais camadas e tal, mas ele ainda clica, né? Ainda fica claro o que ele quer falar. Eu acho que esse filme ele nunca alcança o potencial dele. Basicamente, sabe? Em vários momentos ele tinha ali um momento, e aí citando o nosso querido Rafa Prada, ele podia ter vários momentums. Só que ele não tem, sabe? É, são várias cenas que funcionam assim, separadas, sabe? Se você isola e assiste aquilo, porra, que legal! Mas tu coloca na mesma mesa todas aquelas cenas, parece que ele embaralhou tudo e lançou, porque não tá conectado. Pra mim, não é um filme que exatamente diverte, mas é um filme que provoca. Então, pra mim, ele tá bem abaixo. É o filme que eu menos gostei, né, de fato, dos três.
Muito bem, depois dessas suspiradas aqui de Rodrigo Cunha, vamos de notinha? Quero saber de 0 a 100, queridos, quantas poltronas amarelas vocês dão para Nope, que tá esperando todo mundo nas salas de cinema. Vai lá, Marcudo.
Como eu falei, eu acho que o filme tá abaixo dos outros trabalhos do Jordan Peele. Acho que tem um problema de ritmo mesmo, que nem o Cunha tava falando. Mas eu gosto muito da construção de suspense e disso de tentar entender, né, o que tá por trás do filme, da simbologia. Então eu vou dar aqui 80 poltronas amarelas.
Poxa, eu acho que é o filme mais difícil que eu vou dar nota aqui dos últimos tempos aqui da SQLVS. Especialmente tendo assistido só uma vez. Eu não sei o quanto isso é justo. Mas vamos lá. Nesse momento aqui, gente, são 70 poltronas amarelas. E eu acho que esse filme precisa de mais tempo no imaginário das pessoas mesmo. Ele precisa ser mais visto, né? Muito filme se tornou clássico ao longo das décadas, né? Muitos deles começaram assim como esse.
Olha, gente, pra mim, o Nope... ele cresceu depois de eu assistir, acho que na quinta-feira, ele deu uma crescidinha, cresceu aqui na nossa conversa, né? Você vê que tem filmes que a gente começa a gravar, a gente fala 10, 15 minutos e já fala, meu Deus, onde que a gente vai tirar mais coisa, né? Mas não é o caso de Nope, né, cara? Eu gosto muito de quando o filme acaba, a discussão continua, gosto muito da coragem do Jordan Peele, da autoralidade dele. Faz falta criadores cada vez mais autorais, né? E o Jordan Peele é esse cara, ele é muito jovem ainda, né? A gente esquece, talvez pela barba grisalha e tal, que ele tem apenas 43 anos e uma longa carreira aí pela frente. Também concordo com vocês, eu acho que o Nope tá um pouquinho abaixo dos outros dois, talvez pela enorme expectativa criada em cima dessa banda que resolveu ir por um lado muito mais autoral e diferentão, né? Eu deixo aqui o Nope com 77 poltronas amarelas. Muito bem, queridos, depois de consultar o Abacudo aqui do SQLBS, chegamos à média de 75.6, como aqui não tem poltrona sem braço, 76 poltronas amarelas para não olhe. E é isso aí, minha gente, nós vamos ficando por aqui, sempre lembrando que todas as semanas tem episódio fresquinho do Senta Clavem Spoiler pra você escutar aí na sua cama, no sofá, no carro, no busão, passando o cachorro ou zapeando pelos serviços de streaming e salas de cinema em busca da sua próxima aventura. Muito obrigado, molecada.
Ah, valeu, meus queridos, até a próxima. E fazendo um trocadilho com o nome infame aqui no Brasil, do título desse filme, olhem pra cima porque outubro tá chegando aí.
Eu sou o ET Bilu. Eu só jogo a ideia. Pô, busca conhecimento. Busca conhecimento. Busca entender. Busca estudar.
É isso aí, pessoal. Valeu. E até a próxima.
O Senta Que Lá Vem Spoiler conta com a edição de Norberto Notari, direção de arte de Renato Sansão, produção musical de Rodrigo Maestro. Essa é mais uma produção original da Sônica Podcasts Anywhere. Você encontra mais do nosso trabalho em sonicapodcasts.com. Valeu pela companhia e... Ei, alguém atende o telefone?
Bem beijo grande, assistam, sigam as redes do Senta Que Lá Vem Spoiler e aí escreve o que vocês estão achando. Beijão.
Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.